Queridos, abra sua Bíblia no livro de Atos. Eu vou falar apropriadamente, sem ter pensado sobre isso, né? Sobre tempestades, quando a tempestade chega, né? E parece que pode chegar uma. E confesso que eu não tinha nenhuma pretensão de associar, eu não tenho, né? Nenhuma pretensão de associar o momento que nós estamos vivendo. Atos 27. Pai, obrigado porque o Senhor está no trono. O Senhor é soberano. E qualquer que seja a mudança ou a permanência de poder no país, não mudou nada para o Senhor. Do mesmo jeito, o Senhor é soberano sobre todas as nações. E de fato, nós escolhemos aqueles que vão governar entre nós. Nós escolhemos, mas o Senhor não muda de posição. O Senhor continua nos amando, o Senhor continua presente conosco, o Senhor continua conduzindo a nossa história e a nossa vida, é o que cremos. Portanto, nós te pedimos que o nosso país tenha um tempo de paz e refrigério, Pai. Qualquer que seja a situação, haja paz no Brasil, haja entendimento, haja amizade, haja relacionamento, todos os relacionamentos quebrados possam ser refeitos, Pai, em nome de Jesus, e nós possamos viver tempos de paz em nossa nação e tempos de crescimento econômico, porque disso depende a vida de muita gente, Pai. Eu te peço assim, que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra o nosso entendimento para a tua palavra em nome de Jesus. Amém. O texto de Atos 27 é o momento em que Paulo está sendo enviado para Roma. Ele estava preso e ele apela para César, e porque ele apelou para César, então ele vai é enviado para César. E como naquela época não tinha aviões, né, ele viajava de navio, e as viagens de navio nem sempre eram tão confortáveis e tão sossegadas. Elas tinham muitas tempestades e muitas dificuldades. E não foi diferente nessa viagem de Paulo. A partir do verso 13, ele havia dito para as pessoas: olha, é melhor a gente não continuar essa viagem, porque ela pode ser desastrosa. Ao verso 10, senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e também para nossas vidas. Só que as pessoas não deram ouvidos a ele, não deram ouvidos, e entenderam que eles podiam ir, e eles recomeçam a viagem. E aqui tem um texto legal que diz assim: começou a soprar um vento sul, e eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Por isso levantaram âncoras e foram carregando ao longo da costa de Creta. E pouco tempo depois desencadeou-se da ilha um vento muito forte chamado Nordeste. O Nordeste é porreta. Gente, porreta é um pedaço de pau. Porque vocês têm a mente muito suja. É um pedacinho de pau assim. É só isso. É forte. Nordestino. Quantos nordestinos tem aqui? Deixa eu ver aqui. A maioria. Eu também, né? Graças a Deus pelo Nordeste nesse país. Pelo Sul também, pelo Sudeste, pelo Centro-Oeste, pelo Norte. Aliás, graças a Deus pelo Brasil. Mas o vento forte aqui é Nordeste. Na Bíblia. Pois é, então eles continuam a viagem. Só que a coisa começou a ficar muito difícil. Começou a ficar muito, muito difícil para o navio, né? Então eles começaram a lançar fora as cargas. Verso 18. No dia seguinte, sendo violentamente castigado pela tempestade, começaram a lançar fora a carga. Anotem isso. No terceiro dia, lançaram fora com as próprias mãos já a armação do navio, não aparecendo nem sol, nem estrelas por muitos dias, e continuando a abater-se sobre nós, grande tempestade, e finalmente perdemos toda a esperança de salvamento. Toda a esperança de salvamento. Queridos, quando eu li esse texto, me veio do coração a nossa vida, o nosso viver nesse tempo. Sobre as nossas vidas chegam tempestades. A tempestade sempre chega, chega porque nós as provocamos por decisões, chega porque outros provocaram, né? E chega como estação da vida. Eu sempre digo que a Bíblia diz assim, que tudo que você planta, você colhe. Aí eu digo, a gente planta também o que não colhe, que outros plantaram. Então tem dificuldades que vêm sobre as nossas vidas que não foi responsável, não fomos responsáveis diretamente. Mas ela chegou. Ela chega pela estação da vida. Pela estação da vida. Só que a tempestade provoca dores, tristezas, mas ela nos dá oportunidade de aprendizado. E é só sobre isso que eu quero dizer algumas palavras. O aprendizado que a tempestade, a dificuldade, a dor, a pressão, a tensão, um momento difícil de qualquer ordem na vida, pode trazer para mim e para você. Eu acredito piamente que a dor, ela vem como professora, ela vem pedagogicamente para nos ensinar alguma coisa. E a alegria quase sempre não ensina muita coisa, mas a dor ensina. A tempestade da vida ensina. E eu quero destacar aqui três lições básicas que eu e você precisamos aprender. E você pode desenvolver a partir daí muitas outras lições. A primeira delas é que na tempestade nós não devemos perder a esperança. Aqui mostra que eles começaram a lançar as cargas fora, e pelo fato de não aparecer nem sol, nem estrelas, por muitos dias, você pode imaginar o que é isso? Alguém já esteve em algum momento tenso numa embarcação? Alguém já teve aí? Eu já tive. Voltando do interior dos meus pais, há muito tempo atrás, ainda garoto, a gente passava pelo Buqueirão, e o Buqueirão era assombroso. E a lancha que nós vimos, ela vinha cheio de arroz, e eu não me lembro mais o que era. Sei que vinha a saca até quase perto do teto, que as redes, não sei quantos já viajaram de lancha, né? Que as redes ficam bem em cima, assim. E as ondas sacudiam aquela lancha de tal forma que eu dizia, está feio o negócio, está ruim. Todo mundo tenso, com medo. E a primeira coisa que a gente começou a fazer foi o quê? Jogar as cargas fora, está muito pesado. Começamos a jogar as cargas fora. E ali, era chuva, era vento e aquela onda forte. Eu creio que é muito humano você ter pavor, ter medo, e você se sentir assim, olha, sem esperança. Mas se tem uma coisa que não pode morrer em nós, chama esperança, porque esperança tem a ver com expandir-se, tem a ver com alargar-se, para que você possa enfrentar a situação. Tem gente que está enfrentando uma dor, uma situação difícil, e ele continua na mesma estreiteza, do mesmo jeitinho, com a mesma forma de viver, e a esperança ela vem para alargar, alargar a mente, alargar a visão, para você ser mais forte, a ponto de enfrentar qualquer que seja a situação. E eles, o sol não aparecia, nem as estrelas, ou seja, não tinha nenhum sinal de um novo dia. Tem momentos assim na vida, que a coisa está tão difícil, que parece que você não vê um sinalzinho de possibilidade de romper um novo dia. Mas mesmo assim, se estamos vivos, tem esperança. Tem esperança. É a hora de se alargar. encheu o peito e disse: eu vou enfrentar isso, eu vou passar por isso, porque esperança, querido, é o elemento eterno, fé, esperança e amor, são os elementos que não morrem, permanecem. O amor é o maior, mas a esperança é eterna, e a nossa esperança de que Jesus vai voltar e vai resolver essa bagunça toda, vai trazer o reino dele, ela não pode morrer em época nenhuma da nossa vida, em momento nenhum, em diante de quaisquer que sejam as tempestades. Não perca a esperança. Papai dizia assim: não esmoreça, filho, não esmoreça, não esmoreça. Então eu digo para você: não esmoreça. Está difícil? Está difícil? Continua crendo. Continua crendo, porque Deus está presente conosco. Deus está presente conosco. E é interessante que me vem à mente é que Paulo estava nesse barco, e Paulo traz uma palavra de esperança para aquelas pessoas. Ele diz assim: olha, eu sirvo a um Deus que me deu uma mensagem. Não vai acontecer nada com ninguém, vamos perder as cargas, mas não vai acontecer nada com ninguém. E sabe o que, que te dá esperança? Andar com gente que tem fé, andar com gente que levanta você, andar com gente que promove a sua fé, e não andar com aquele que diz: ih, vai dar errado, ih, não vai dar certo. Andar com gente que tem um propósito de vida, que pode alimentar você também. E Paulo tinha certeza que ele ia chegar em Roma, porque ele disse: meu Deus quer que eu vá para Roma, então eu vou chegar em Roma. Então eu estou nesse barco, e esse barco não vai afundar, nós não vamos morrer, nós vamos continuar vivos. Então ande com pessoas que têm um propósito na vida, que instigue você para frente, que oriente você a passar por isso que muita gente chama de deserto, que alimenta a sua fé, que ajuda você a se expandir, e não é aquele que põe para baixo. Olha, é melhor você comprar o caixão, preparar a mortalha. Não, levanta, creia, ande. Amém? Amém, gente boa? Não importa se Lula vai ganhar, se Bolsonaro vai ganhar, Deus não vai mudar. Amém? Deus não vai mudar. A minha esperança não está em nenhum dos dois, a minha esperança está em Jesus. Eu tenho a minha preferência, mas a minha preferência, olha, ela não muda aquilo que eu creio em relação ao meu futuro e o Deus que está comigo. Amém? Então a sua preferência também não muda nada aquilo que Deus quer fazer com você. Vá para frente, se expanda, se alargue, aprenda isso. Segunda lição, Paulo diz assim: visto que os homens tinham passado muito tempo sem comer, Paulo levantou-se diante deles e disse: os senhores deviam ter me ouvido. Ouviu o homem que trouxe uma palavra de Deus para eles, não viram, mas agora recomendo-lhes que tenham coragem, pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o navio vai ser destruído. Pois ontem à noite apareceu-me um anjo de Deus, a quem pertenço e a quem adoro, dizendo: Paulo, não tenha medo, é preciso que você compareça a César, você vai chegar em Roma. Deus, por sua graça, deu-lhes a vida de todos os que estão navegando com você. É por isso que eu falei, ande com pessoas que instigue você na fé. Não ande com aquele que diz: olha, não dá certo, esse caminho não é bom, olha, vai dar tudo errado na sua vida. Ande com gente que alimente a sua fé em Deus, que tem um propósito na vida, que pode ser um guia. Tem muita gente andando com guias errados, e Paulo era o certo, porque ele diz: olha, eu vou chegar em Roma, então vem comigo que vai dar certo. Segundo conselho, aprenda uma coisa chamada prioridade. É o que a tempestade me ensina e pode ensinar para você, porque no meio das dores, no meio da tristeza, da doença que chega de assim, repentinamente, o que você pensa não é sobre quanto você tem na bolsa, quantos imóveis você tem, não é nada disso. Você começa a pensar nas coisas mais importantes da sua vida, prioridades. Você vai começar a olhar não para coisas, mas para pessoas, que é o que acontece aqui. Eu amo ver dessa forma, porque quando Paulo disse, a carga vai perder, você abre mão da carga, abre mão daquilo que são coisas, bens, mas a vida de vocês não se perderá. E o que traz como lição para mim é que o que Deus prioriza são pessoas e não coisas. Deus prioriza pessoas e não coisas. É por isso que Jesus ensina, quando você vier trazer a sua oferta, e a gente pensa que a oferta é a coisa mais importante, quando você vier trazer sua oferta, e se tem alguém que tem problema com você, deixa sua oferta e resolve o problema com ela, porque isso é mais importante, porque é resolvendo este problema que a sua oferta tem significado, porque caso contrário, pode ser um montante qualquer, perde todo sentido, porque pessoas são mais importantes para Deus do que coisas. É como eu leio dessa forma aqui, quando ele diz, olha, tenha coragem, porque a vida de vocês não se perderá, mas o navio será destruído. Tem gente que quer preservar o navio, né? Quer preservar as coisas. Por isso Jesus diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não esteja preocupado com o que você vai comer, beber, vestir. Essas coisas não são as mais importantes da vida. Você é mais importante para Deus do que seus bens, do que seus títulos, do que seus conhecimentos. Sabe, nós estamos vivendo esse clima de perseguição interno da igreja, que tem me deixado muito triste. Ontem eu vi um vídeo que poucas coisas me chocam, mas esse eu fiquei ouvindo, eu vi umas três vezes, um pastor de renome no Brasil, insultando outros pastores, literalmente, dizendo que eles não são pastores, que perderam a missão, que são aproveitadores e etc, etc. Só que ele está falando de gente séria. Eu não vou citar o nome nem dele, nem de quem ele falou. Mas foi, eu fiquei ouvindo aquele homem, que eu sei quem é, que é um cara conhecido no Brasil, pastor de uma grande igreja, eu disse, não é possível que ele esteja dizendo isso, fazendo juízo de condenação sobre cada um. Possivelmente, como eu interpreto, agora já é o meu juízo, possivelmente por causa das perdas que ele está tendo na igreja, em função do que os membros estão ouvindo desses pastores. Então, ao ouvir um outro evangelho diferente do que ele tem pregado, e as pessoas estão abrindo os olhos, graças a Deus por isso, então é possível que ele tenha tido perdas, e por causa disso ele foi de uma forma tão perversa, e eu diria até maligna. Aí eu pensei, por que fez isso? Porque para ele é mais importante bens, receita, teologia, moral, crença, liturgia, do que cuidar dos seus irmãos, proteger a vida dele, ainda que discorde. Foi mais importante beneficiar a si mesmo pelas coisas que estão perdendo, provavelmente, do que proteger a vida dos irmãos. Não entendem que a prioridade de Deus são pessoas. Quando tem uma frase que é conhecida de todos, buscai o reino de Deus em primeiro lugar. E eu já disse muitas vezes que buscar o reino de Deus em primeiro lugar é buscar a maneira de Deus de fazer as coisas. Continuo dizendo, mas esses dias eu percebi, lendo isso aqui, que tem uma outra possibilidade, uma outra ênfase, sem perder esta, é que aonde está o reino de Deus? Aonde está o reino de Deus? É aqui na igreja? Não. É acolá? Não. O reino de Deus está em vós. Você é importante porque você é o depósito, o depósito do reino de Deus. O almoxerifado, né? O lugar onde guarda o reino de Deus dentro de você. E como eu posso me insurgir contra alguém que tem dentro de si o reino de Deus? Então, ao buscar o reino de Deus, em primeiro lugar, tem a ver com buscar cuidar de gente, de pessoas, respeitar, honrar, ainda que pensemos diferente. Ainda que pensemos diferente. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas buscai o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de você, querido. Dentro de você, mas também está dentro do outro. Portanto, eu não posso tratar o outro com desrespeito, com desprezo, com juízo de condenação. Então, valorize pessoas mais do que coisas. Foi o que aconteceu. Quais são as coisas, as cargas? Jogue fora. Qual é a carga que pressiona a sua vida? Jogue fora. Mas não aborte relacionamentos. Por que que há tanta briga no Brasil hoje por causa de partido político? Porque nós priorizamos uma ideologia e não priorizamos o outro. Uma corre com a arma para matar o outro corre com uma bandeira para bater no outro. A confusão está generalizada de um lado e de outro. Porque nós desaprendemos o valor das pessoas. O reino de Deus não está nesse lugar, o reino de Deus está em você. Então você é importante. Se Deus fez de você um depósito do seu reino, então você é importante. Então nós somos importantes. Amém? Então é na tempestade é hora de passar de coisas para pessoas. De coisas para pessoas. E a terceira coisa, rápido. Isso aqui eu amo, provavelmente eu não teria a mesma lucidez e coragem de Paulo. Dias e dias sem sol, sem estrela, a tempestade batendo forte, o navio sendo destruído. Aí Paulo diz o seguinte, verso 33, pouco antes do amanhecer, Paulo insistia que todos se alimentassem, dizendo: hoje faz 14 dias que vocês têm estado em constante vigília, sem nada comer. Agora eu os aconselho a comerem algo, pois só assim poderão sobreviver. Nenhum de vocês perderá um fio de cabelo sequer. Que convicção. E tendo dito isso, está tudo escuro, está tudo fechado, as ondas quebrando o barco, e Paulo pega o pão, deu graças a Deus diante de todos, partiu e começou a comer. Você teria essa mesma coragem, lucidez para fazer isso no meio da angústia, da dor, da tristeza, ou até no meio de um barquinho que está ali quase afundando, está todo mundo gritando socorro, Jesus, Nossa Senhora, aí aparece todos os santos chamando todos num desespero doido, e Paulo pega o pão, parte, dá graças a Deus. Provavelmente a onda batendo e ele segura o pão, dá graças a Deus e disse: comam todos. Todos se reanimaram, também comeram algo. Estavam a bordo 276 pessoas nesse navio, que se reanimaram Depois de ter comido e até ficar satisfeito, eles comeram bastante, aliviaram o peso do navio, atirando agora todo o trigo no mar. Coisas não são importantes, importantes são as vidas. Agora não é hora de dizer, não coloque isso aqui fora que isso é caro, não. Gente é mais cara, gente é muito mais cara. E a terceira coisa é, mesmo diante da tempestade, aprenda a celebrar com confiança e gratidão a Deus. Tem o momento da vigília, tem o momento do choro, tem o momento de ficar o tempo todo chorando e buscando, mas tem o momento de se levantar, comer e adorar a Deus. E eu me lembro de Davi, né? O filho de Davi morrendo, e Davi entra no seu quarto e jejua e ora e ora e ora e ora, e o filho morre, e todo mundo fica com medo de avisar o rei que o filho morreu, né? E ele ouviu que havia um silêncio grande, ele abre a porta e teu filho morreu. E ele tem uma atitude assim, fantástica. Se levanta, toma um banho, come e adora a Deus. Como assim? Porque tem o momento da vigília, tem o momento do choro, tem o momento da oração, tem o momento de você se desesperar, até mais tem o momento de levantar e reanimar e dizer, eu vou continuar vivendo. Foi isso que Paulo fez. Gente, são 14 dias, nós estamos sem comer, vamos precisar nadar, ninguém vai ter força para nadar, então é na hora de comer, vamos nos reanimar. Então, mesmo diante da tempestade, querido, aprende a celebrar. É fácil? Não. Não é fácil, mas é possível. Celebrar, orar e agradecer. Isso mostra, sabe o quê? Confiança em Deus. Confiança em Deus. Querido, confie em Deus. Deus vai nos conduzir nessa história dos próximos 4 anos do Brasil. Amém? Você acredita? Ou você acredita em Bolsonaro? Ou você acredita em Lula? Hein? Quem é que acredita aí? São dois seres humanos com falhas em ambos, mas eu acredito em Jesus. Eu sei que, já disse isso, não é Deus que coloca o presidente no palácio, é você, eu, nós que colocamos. Então, se a gente colocou, nós vamos ter que aturar, e nós vamos ter que orar por ele, como a Bíblia diz, para que a gente tenha dias melhores, qualquer que seja. Mas Deus não abandonou o seu trono. Então é hora da gente levantar. Quando terminar a eleição, agora daqui a pouco deve estar terminando, você, meu candidato perdeu, chega em casa, pega um pão, parte, toma um vinho e celebra, diz, obrigado Deus, seja feito como tu quiseres, tá bem? Não mande o WhatsApp, também tu perdeu, não sei o que, eu te falei, porque vai ter esse negócio, né? Então o meu já está assim, todo no ponto só de apagar tudo, tum, 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 tum. Porque vai ter a provocação, não faça parte disso. Diz, Deus te abençoe, Deus abençoe o presidente, Deus abençoe meus inimigos, meus primos que se afastaram de mim, Deus abençoe, comece a orar por eles, aqueles que se afastaram, mande uma mensagem, Deus seja contigo, Deus te abençoe, conforte o teu coração. Celebre, celebre, sabe por quê? Porque quando nós celebramos, nós somos reanimados, fortalecido. Eu fico impressionado com isso aqui, é simples, né? Tomou o pão, deu graças a Deus diante de todos, olha a lucidez, olha a fé, olha a coragem desse homem, e todos se reanimaram. Uma pessoa, olha a capacidade de que nós temos de influenciar pessoas, uma pessoa de fé do barco. Se você for a única pessoa de fé na família, influencie positivamente. Para de mandar WhatsApp provocando. É hora de mandar mensagem de amor, de reconciliação, de perdão, de união. Essa é a hora, porque você tem o reino de Deus dentro de você, amém? O reino de Deus está dentro de você. Então o que deve sair dentro de você tem a ver com coisas coerentes com o reino de Deus, com o reino de Deus. E depois que eles comeram, se reanimaram, todos ficaram satisfeitos e começaram a trabalhar. E quando eu terminava de ler, eu lembrei de Moisés diante do Mar Vermelho, né? Qual foi a palavra de Deus? Marche, caminhe, continue a vida. Está vivendo um momento difícil? Caminhe, caminhe, se levante, se alimente, se fortaleça, remova as cargas da vida que pressiona você, todo remorso, ressentimento, bota fora e levanta e creia que o sol vai brilhar novamente. E ainda que isso não aconteça, Deus continua soberano e o reino de Deus continua dentro de você. Amém, queridos? Amém? É o que eu queria dizer para vocês hoje. Eu não queria falar muito, mas eu sei que muitos de nós estamos vivendo momentos tão difíceis, tensos, na família, no trabalho, a insegurança do país, essa me deixa tenso, né? O que vai acontecer nesse Brasil? Não sei. E eu oro para que seja bom, que o resultado seja bom. Mas eu continuo crendo em Deus. E eu vou continuar fazendo bem, né? Eu me lembrei aqui da mensagem de Brega. A igreja faz muito bem. Então, você que é a igreja, faça bem para o outro. Faça bem para o outro. Faça o bem. Vamos contribuir para ser melhor o nosso entorno. Vamos contribuir para ser melhor a nossa família. Vamos contribuir para aqueles que estão vivendo os seus dramas, se levantem, seja aquele que anima, que fortaleça, que pega o pão e celebra com ele, para que ele se reanime e se levante e creia que Deus está sentado no trono. Amém, queridos? Vamos ficar em pé, vamos orar?